questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Paulo Ferreira e Júlio Magalhães, hoje e a caminho do fim de semana, falamos de máquinas falidas, campeonatos que arrancam, estado inimputável, mas começamos, Júlio, por candidatos que tardam.
Começamos
se o Júlio quiser. Ele está a ouvir-nos, porque eu ouvi o meu eco.
Não me estão a ouvir?
Ah, agora sim. Agora só faltava pôr em on.
Há um on e um off, que às vezes dá
faltava. A culpa foi deste lado, Mas se não ouviram bem, eu pergunto outra vez. Quando é que o PS vai ter um candidato à Câmara do Porto?
Ah, agora sim, não é? Pois é, é verdade, as coisas estão complicadas, não é? Eduardo Pinheiro foi candidato, mas assim só durante 24 horas, talvez não.
É mesmo, uma derrota para António Costa. A segunda câmara mais importante do país continua então sem candidato. Ora, para resolver um problema criado pela estrutura local do Porto, que não se entendeu mais de uma vez sobre os nomes de Pizarro, Tiago Barbosa e José Luís Carneiro, decidiu convidar Eduardo Pinheiro, foi António Costa que o fez, um homem cujo território é Matosinhos. As reações dentro do PS Porto foram tão fortes que Eduardo Pinheiro decidiu declinar o convite. Durou então 24 horas como candidato. Tem sido assim o PS no Porto, guerras de capelinhas tiram ao PS esta possibilidade de reconquistar a Câmara do Porto há 20 anos. A cidade tem cada vez menos soluções entre o espectro partidário, os partidos dão prioridade à filiação, ou seja, às bases, que afastam nomes de qualidade das lideranças. Longe vão os tempos em que do Porto saíam grandes políticos de peso e grandes tribunos à esquerda e à direita.
É verdade. Olha, isto anda tudo ligado. Quando é que o Estado deixa de ser inimputável pelos erros que comete e que por vezes até colocam vidas humanas em risco?
Estás a falar do caso que envolve a Câmara Municipal de Lisboa e os opositores ao regime russo, é isso?
Esse mesmo. O tema que, no fundo, dominou o feriado. Fernando Medina assumiu o erro e pediu desculpa e parece que até vem aí uma auditoria, não é? Esta incompetência consistia em enviar por mail a embaixadas estrangeiras a identificação de manifestantes contra os seus governos. Bom, mas assumir responsabilidades desse erro é que não se ouve falar. E é um clássico, de facto, no Estado pode ser rara a vontade que nada acontece. E tudo isto nos leva a outra pergunta ainda. Estamos preparados para mais uma eleição em que os russos interferem?
Paulo, mas esta é uma interferência diferente.
É, sem dúvida, uma interferência diferente. Desta vez, os russos são aqui o elemento passivo, se quisermos. Não fizeram nada para se verem envolvidos, limitaram-se a receber mails da Câmara Municipal de Lisboa. Bom, mas se este caso vier a ter influência no resultado da corrida a Lisboa, podemos dizer que a capital portuguesa está no mesmo campeonato dos Estados Unidos e do Brexit. Eleições em que os russos ajudaram a definir resultados.
Sem dúvida. Já agora, Paulo, houve reações surpreendentes a esta polémica?
Sim, a contestação foi geral, não é? Entre partidos da oposição.
Sim, todos foram unânimes, sendo que a direita exigiu de imediato a demissão de Fernando Medina, mas ainda assim houve uma que, apesar de tudo, foi mais surpreendente, a do PCP, porque nestes casos, quando a polémica envolve países do Arco do Leste, costuma, através de comunicados inócuos ou reação de figuras secundárias, valorizar o tema em causa, mostrando sempre algum desconforto. Desta vez, foi mesmo Jerónimo de Sousa, o líder do PCP, a reagir e para considerar um assunto grave e sem explicação. Uma reação diferente do que é habitual, não no conteúdo, mas sobretudo por se tratar da Rússia.
É verdade. Olha, e porque há quem socorre a máquina da Segurança Social que continua sem conseguir pagar a tempo e horas os apoios às empresas por causa da pandemia?
Continua a haver atrasos, apesar dos contínuos alertas da Provedora de Justiça.
Ainda há empresas que esperam 5 meses pelos apoios da Segurança Social e, de facto, não há maneira do Estado conseguir pagá-los. Agora o Governo diz que os pedidos de 2021 serão pagos ainda em junho. Bom, mas temos ido de promessa em promessa sem que o problema se resolva. Esta é uma máquina em colapso há vários anos e sem conserto à vista. Não foi certamente para isto que se fez 25 de Abril.
Sem dúvida nenhuma. E até para onde, agora, última pergunta, Paulo, até onde pode ir Portugal no Campeonato Europeu?
Campeonato Europeu, não é? Que é a mais importante prova de seleções a nível europeu, claro, não é? E que arranca hoje.
Exatamente, e no ano de pandemia, o futebol torna-se ainda mais um farol para levantar o ânimo de uma nação. Todos os países vivem o mesmo sentimento neste campeonato, dar uma alegria ao seu povo que vive momentos difíceis. Portugal parte com uma ilusão tremenda, porque pela primeira vez entra nesta prova como detentor do título, mas atenção, Cristiano já não tem a mesma idade, há muitos jogadores jovens e é bom que todos percebam a realidade do país. Pensarmos acima das nossas possibilidades pode ser uma desilusão ainda maior. Tudo o que vier acima disso, já será um bom tónico para todos.
Ainda bem que faz essa pergunta nas manhãs 360. Segunda-feira há mais. Se perdeu a edição de hoje ou qualquer uma das anteriores, já sabe que as pode ouvir a qualquer hora, em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.